Fala, doutor!
A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual com orientações para os pais sobre o uso de telas e internet por crianças e adolescentes. O manual fala sobre os problemas físicos e distúrbios psicológicos que as crianças podem sofrer com o abuso de equipamentos eletrônicos e das redes sociais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o neuropediatra Antônio Carlos de Farias, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, quanto tempo uma criança pode fazer o uso de tablets, computadores e celulares sem que isso seja prejudicial ao seu desenvolvimento? Qual que seria aí a margem de segurança?
Então, a margem de segurança é essa preconizada pelo Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, em crianças até 2 anos de idade, o ideal é a não utilização. Em crianças de 2 a 6 anos, eles colocam um máximo de 2 horas ao dia. Em crianças acima de 6 anos, no máximo 3 horas ao dia.
E qual que seriam os problemas aí associados com o abuso, né? Se passar dessas margens de segurança, o que pode acontecer com as crianças, o abuso desses equipamentos eletrônicos?
O primeiro ponto é o aspecto da faixa etária que a criança se encontra, né? Então, até os 2 a 4 anos de idade, é um período muito de formação de linguagem, um período de sociabilização. Então, o que as pesquisas têm demonstrado é uma incidência muito grande de atraso de linguagem, problemas de comunicação, algumas crianças até desenvolvendo comportamentos que simulam o espectro autista. Nessa faixa etária, abaixo dessa faixa etária, o ideal é a não utilização justamente para fugir desses problemas de linguagem e comunicação. Para as crianças maiores, o que se tem visto assim, é uma incidência muito grande de problemas de ordem comportamental, né? Principalmente no que tange a parte assim, de alterações de humor, agressividade, alterações de sono e também outros problemas pelo uso inadequado, problemas de postura, crianças que também começam a exibir comportamentos mais impulsivos, uma certa tendência para dependência tecnológica, trocando muitas vezes o contato com pessoas, com a família, pela mídia digital. Então, essas situações elas têm tido um impacto significativo na sociabilização da criança como um todo.
Isso é parecido com a preocupação que se tinha antigamente com as crianças que abusavam da televisão?
Só que no caso da internet, isso eu acho que é uma questão muito mais complexa, né? Porque a internet ela tem esse conceito muito de entrar na intimidade das pessoas, né? Então, hoje, quando você deixa uma criança, um adolescente com porta aberta para a internet, na verdade, é como se você tivesse a porta da sua casa está aberta para o mundo, né? Então, aí nós começamos a conviver com uma série de situações muito mais complexas. Óbvio que um tempo exagerado de televisão também é prejudicial para a parte das emoções e para a parte de socialização. Mas no caso da rede social, ela potencializa essa questão da criança estar exposta a determinados riscos. Eu acho que a Sociedade de Pediatria ela é muito feliz quando ela faz uma comparação. Você não deixa uma criança de 7, 8 anos andar na rua sozinha, atravessar uma rua sozinha. Ela sempre precisa da supervisão dos pais para uma série de situações que ela ainda não tem um comportamento maduro. O mesmo se passa com o uso da tecnologia em casa, e principalmente quando essa tecnologia é conectada ao mundo.
Porque aí a criança ela pode ter contato com muitas pessoas diferentes e que nem sempre possam ter boas intenções, é isso?
Exatamente. Todas essas questões que envolvem cyberbullying, assédio sexual, pedofilia, então são fatores assim que já é problemático. Mas o fato é também que muitas vezes as crianças estão buscando nessas mídias situações para resolver seus conflitos internos. Então, às vezes, uma criança que está deprimida, que está ansiosa, que está sofrendo qualquer tipo de situação adversa no seu entorno escolar, muitas vezes, ao mergulhar na internet, isso fica uma questão como se fosse um fugir da resolução desse problema. Então, muitas vezes, a família está tão próxima da criança, né? Porque às vezes a criança está ali, está no seu quarto, manipulando o computador, E a família não tem a mínima noção de que aquela criança está vivendo um período de estresse, grande nível de ansiedade. Então a criança passa a utilizar a tecnologia muito mais como um escapismo da realidade adversa que ela está vivendo. Então, assim, falta muitas vezes o diálogo, a interface com a família para procurar entender melhor essa situação e poder auxiliar a criança, com certeza.
O videogame tem um papel parecido na vida das crianças nessa fuga.
O videogame, ele tem ainda outros fatores, assim, que entram muito no aspecto de saúde mental, né? Que quando uma criança está no... Além de estar muitas vezes exposta a jogos violentos, a criança começa a lidar também com o sentido de gratificação imediata, desafios para ultrapassar fases de jogos, ou muitas vezes ela está jogando online. Então, nessas situações, especificamente, ela vai se criando situação onde a criança vai sendo estimulada a ficar mais tempo diante do jogo. Isso vai gerando muitas vezes comportamentos ansiosos, comportamentos impulsivos, níveis de agressividade significativas. E é uma coisa que os pais podem observar muitas vezes nos seus filhos, muitas vezes no feriado, no final de semana, ou mesmo durante a noite, quando essas crianças às vezes ficam mais tempo dentro de um jogo de videogame. Os pais mesmo podem perceber em casa que essas crianças começam a ficar com nível de tolerância e irritabilidade mais acentuado do que o normal.
E a questão física da visão, da insônia, como é que isso ataca a qualidade de vida dessa criança?
O tempo frente à tela, justamente aquele tempo, muitas vezes, que é roubado de outras atividades da vida, seja na socialização, seja na atividade física, seja para os estudos. Tem também o aspecto dos vícios posturais. Muitas vezes as crianças, às vezes, quando estão manipulando o celular, mesmo um tablet, elas o fazem, por exemplo, deitadas na cama, em posições ruins para a coluna. Muitas vezes na forma como elas fazem o esforço repetitivo com os dedos, com as mãos, para fazer a digitação. E tudo isso, muitas vezes, começa a dar problema de postura. No aspecto da visão, hoje nós sabemos que a exposição exagerada ao LED, principalmente no período noturno, ele compromete a secreção da melatonina, que é a exposição acentuada à luz, ela reduz a secreção de melatonina pelo cérebro. E essa melatonina é um fator importante da indução do sono. Então, a incidência maior, por exemplo, de distúrbio de sono em criança que usa essas mídias digitais, principalmente no período noturno. Outro aspecto importante é que tem muitas crianças que jogam videogame com fone de ouvido, né? E esses fones, muitas vezes, tem que equacionar ali o volume, porque o ruído excessivo do fone de ouvido também tem sido relacionado a perdas auditivas decorrente do uso continuado.
Hoje eu conversei sobre a internet e uso de aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes com o neuropediatra Antônio Carlos de Farias, do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala, doutor! Uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.